Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas e 20 minutos, 9h20, Marau, temperatura de 24 graus, agora já com máscara e tudo aqui, né? No Temática, produção da Camila Agostini, para receber aqui nos estúdios nosso amigo agrônomo Jucimar Zanin, porque vejo aqui pela minha janela, Jucimar, chovendo novamente, né? E talvez preocupe um pouco essa questão do clima chuvoso nos últimos dias. E também sobre as culturas de verão de 2020, 2021, que está aí. Aliás, o soja muito bonito também. Zanin, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Zé. Bom dia, Camila. Todos os ouvintes da tua rádio. Um prazer muito grande estar aqui falando contigo aí nesta manhã, como você bem falou. Por enquanto nublado, mas a gente tem visto aí as previsões que até na quinta-feira tudo indica que a gente não vai ter muitos períodos de sol. E sim um tempo fechado, né, com pouca luminosidade, que nessa época a luz seria de extrema importância para o enchimento do grão das culturas, que a gente pode depois discorrer sobre esse assunto aí também, Zé.
Bem no começo deste ano, a preocupação de que viria pela frente alguns dias de estiagem. Aí, de repente, muda completamente o clima, hein?
Pois é, Maculano, acho que essa que é a grande questão, esse é o grande ponto aí que a gente pode comentar, porque todo o planejamento inicial ele foi feito justamente em cima de um período de laninha, que para o ouvinte entender melhor, é um período então, que chove menos na região sul e mais na região centro-oeste. Então, o planejamento todo ele foi feito em cima de escalonamento de cultivares, de repente o produtor usou uma densidade maior de semente, a gente fala, e cultivares também de ciclo mais longo, que é para suportar esses períodos de estiagem. Então, agora a gente está percebendo que eu uso, digamos, como uma meta, um divisor de águas aí no período de Natal, aí, então de 25 para 26 de dezembro, final do ano, então até agora a gente teve bastante chuva. Até podemos falar aí que chuva que em outros anos são de 2 meses praticamente, tem locais de 600 milímetros de água, né, Macula? Então é bastante chuva, mas eu falei, a gente comenta com nossos produtores, seria um, digamos assim, até um descalabro a gente reclamar do excesso de chuva, porque justamente a nossa questão era a chuva abaixo da média. Então agora a nossa preocupação, o nosso trabalho, nós técnicos então e o produtor, é replanejar esse controle que a gente fala, o monitoramento da lavoura, que agora também para o produtor, para o ouvinte entender, o mês de fevereiro é onde que enche o grão do soja, que é a nossa principal cultura. Então a gente precisa de bastante sol, a gente precisa controlar praga e controlar doença. E é o que essa condição de clima está dificultando até então.
Um abraço aqui para o Naro Nissola, né? Você está assistindo a gente. O grande Naro Nissola da Sindical Regional de Passo Fundo com a gente aqui, né? Também é produtor rural, né?
Maravilha.
É produtor rural também. Então, o momento é a questão do preenchimento do grão agora.
Verdade, Maculão. Agora, então, a gente sempre fala que o mês de fevereiro é o mês onde que a cultura realmente ela define o seu potencial. Hoje, até primeiro conversando um pouquinho com a Ana também, a Rosana, que também que é do meio rural, disse que esteve nos interior, e comentou muito que a parte vegetativa das nossas culturas está coisa fantástica, um verde intenso, né, umas lavouras bem fechadas, bem implantadas. Então, para o público em geral, a lavoura está muito bem conduzida, e de fato está. Mas nós, como técnico, a gente se preocupa da agora para frente, então, que é quando a planta ela enche, ela forma a vagem, enche o grão e completa, então, o seu ciclo para dar peso nesse grão. E aí, agora é o momento que, então, a luz, o sol, a gente fala que a fotossíntese, vamos lembrar na nossa época de estudo, a fotossíntese é o nosso motor, nosso combustível para a planta. Então, essa luz, essa fotossíntese, ela vai fazer com que a planta faça todo o seu processo fisiológico, absorva o nutriente, e aí segura a vagem, por consequência, o grão, enche o grão, e aí sai a nossa produtividade, que é o que a gente busca.
Zanin, alguns dias atrás, cerca de 2 semanas atrás, tínhamos alguns pontos que ainda não tinha chovido completamente. Agora, normalizou totalmente ou não?
Normalizou, Zé. Então, essa questão também, no nosso dia a dia, isso chega a ser meio angustiante.
Parece, né, que tem chuva por GPS, né?
Justo. E aí, normalmente, o pessoal diz, pô, aonde que choveu ontem choveu de novo e na minha propriedade não está chovendo. E é comum acontecer isso, porque as chuvas realmente elas são esparsas. E vamos usar o exemplo de sábado, eu não estava na cidade. Mas isso aqui no centro da cidade houve até um princípio de alagamento de 60, 70 milímetros. E a gente estava no interior, aqui na região da Laranjeira, tinha pó. Então, a 15 quilômetros daqui, né? Então, a gente percebe que nessa época do ano, e é comum, né? Então, o verão, ele é caracterizado por chuvas esparsas. Só que o produtor que não recebe a chuva e que está lá com uma silvicultura com deficiência de água e tal, realmente fica angustiado. E o nosso dia a dia, então, é torcer, estar junto com o produtor, tentar fazer com que ele aplique a tecnologia, assim, os insumos, para realmente minimizar esses prejuízos que a falta da água ou o excesso da água ocasionam dentro da propriedade em si.
Bom, até agora falamos aqui do soja e do milho. Como é que está a realidade? É a mesma situação ou não?
Zé, o milho também é importante a gente comentar, sim, porque planta um pouquinho mais cedo. Então, teve muito produtor que já colheu esse milho. Inclusive, é o pessoal que mexe com silagem, né? Que a nossa bacia leiteira ela é muito importante, né? Dentro do nosso município, eu diria que é a segunda atividade, né? Dentro do meio rural, aí, ela é muito importante. Inclusive, ela mantém muitas propriedades. Você falou antes, né, daquele programa Aqui é o Meu Lugar, quantos produtores, né, inclusive jovens, né, que estão se dedicando a isso, estão vendo na atividade leiteira uma bela possibilidade de viabilizar a propriedade menor. Né? Então, o milho, ele lá no início, ele pegou essa seca, a gente fala, em outubro, novembro, que choveu um pouquinho menos, então a gente teve alguma perda de produtividade. Mas o produtor, então, colheu o que foi possível, né, dessas culturas de milho, fez a silagem e voltou a plantar, que é o comum, né, do nosso produtor fazer isso. Então, ele planta um pouquinho mais cedo, tira um volume suficiente aí dessa área e tenta reimplantar a cultura de milho para fazer uma nova safra. Então, houveram perdas, sim. A gente pode dizer que o milho, num geral, algumas propriedades têm perdas até importantes, né, de 20%, 30%, até diria. Mas, de novo, dentro de uma média, nós temos uma bela produção de milho, uma bela produção. O preço também está bem atrativo quando a gente olhar para o lado financeiro, lado comercial. Nunca se imaginou vender milho na faixa de R$ 75, R$ 80. Então, realmente, tem uma demanda muito forte por esse grão, né, na nossa região, porque também a parte de produção de carnes está bastante intensificada. Né? A gente percebe que o mundo está comprando muita carne, então tem essa concorrência. E o milho, então, dentro de um contexto, eu diria ainda que nós vamos ter uma safra boa para muito boa, onde que se esperava uma safra média para ruim.
Uhum. No temática, estamos conversando aqui com o agrônomo Júcio Marzarin sobre as culturas de verão e principalmente as condições climáticas. O Zanin, é o seguinte, questão de pragas, né, que não dá para fugir do assunto. Elas vêm, vão, voltam e nos surpreendem em cada safra, não é mesmo?
Verdade, Zé. Eu acho que esse é hoje, para nós aí, como técnicos e tal, que vivemos o campo, esse é o principal problema. Porque quando se fala em doenças ou pragas, o normal é que a cada 15 dias, no máximo 20 dias, a gente retorne a aplicar na lavoura, porque o controle que a gente utiliza e aplica, ele tem esse efeito residual aí, então, de 15 dias, exagerando, né? E aí, em tudo isso que a gente falou, a gente percebe que o produtor não está conseguindo fazer a retomada, a reentrada na lavoura. Então, é fato, a gente está vendo muitas pragas, inclusive praga de difícil controle, praga de... A gente fala lagarta, antigamente era muito comum o produtor ver uma lagarta verde, que era só o que existia. Hoje, praticamente, não existe mais aquela lagarta comum, em função da tecnologia que se aplicou nas culturas. E começou a sobrar uma lagarta mais resistente, que é uma... O pessoal vai saber que eu vou dizer, tipo da Spodoptera, Helicoverpa, que é mais de difícil controle. E aí elas estão aparecendo e o produtor não está conseguindo chegar para controlar. E a ferrugem também, né, que é a nossa grande doença, nossa grande dor de cabeça, é a ferrugem asiática, que ela se manifesta então em períodos chuvosos, então é a realidade agora, né? E ela está chegando aqui na nossa região, a gente identificou vários pontos. Mas aí já mais para... A gente fala sempre lá das missões, que é onde se planta soja um pouquinho antes. O produtor já está tendo problema de controle. Então, esse é o trabalho que a gente pede para o produtor e o seu técnico de campo que façam essa identificação do que está acontecendo em cada gleba e, a partir daí, replaneja. Eu uso o termo replaneja porque já existia um planejamento inicial. Em função disso que aconteceu, o produtor vai ter que replanejar algumas aplicações, inclusive até alguns produtos, para controlar o que está aí e não perder, então, uma safra que está se desenhando como muito boa.
O que que voltou nos últimos anos em termos de doenças ou de pragas?
Normalmente isso se repete. Se repete. E o que realmente determina a maior incidência ou menor disso, daquilo, são as condições climáticas. Então a gente conhece bem isso, né? A gente sabe que normalmente é assim. Esse período que era seco, a gente se falava numa praga, que normalmente eu falava que trips, ácaros e alguns cascudinhos, que até então é muito difícil a gente falar sobre isso. Vaquinha, cigarrinha, melhor dizendo. Então são pragas de clima seco, que era o que estava acontecendo. O produtor não estava preparado para isso. Aí agora começou a chover, essas pragas por si só, ela acaba baixando a população, daí volta uma população de clima úmido, que é essas lagartas pretas que eu te falei, né? Que então a gente, o nome mais técnico é Spodoptera e Helicoverpa, que são lagartas de difícil controle e que ficam na parte mais baixa, no baxeiro que a gente fala da cultura. Então também é mais difícil atingir o produto, então o controle é mais complicado. Por isso que eu falei, esse replanejamento do produtor é muito importante. Eu diria que agora essa aí é a questão que o produtor realmente tem que avaliar com muito cuidado, junto com o seu técnico de campo.
Zanin, na questão humana, a gente percebe de que a cada ano que passa, tanto o vírus como as bactérias estão cada vez mais resistentes. O antibiótico não faz mais efeito. Na questão agrícola, também acontece isso ou não?
Exatamente assim, Maculão. Exatamente. Então, é um grande problema que nós temos aí. E hoje, vou te falar assim, erva daninha até 2 anos atrás, ninguém pensava muito em controle de erva. Então, em função desse uso contínuo do glifosato e tal em lavouras, nós estamos selecionando muitas ervas que a gente consegue mais controlar no campo. Então, tal da buva que a gente fala por aí, tu vai ver, tem um monte de lavoura com esses problemas, com outras gramíneas. E praga também é a mesma coisa, e doença também é a mesma coisa. Então, hoje se preconiza muito a rotação de princípios ativos, mais ou menos como um médico faz com o seu paciente. Não vai recomendar sempre lá o paracetamol, vamos usar um termo assim, né, bem, bem simplório aí. Ele vai fazer uma rotação de princípios ativos, que vai atingir mais ou menos o mesmo problema, né, resolver o mesmo problema. E nós, no campo, a gente tem feito muito isso também. Cada entrada, a gente procura não repetir produtos, para não fazer isso que você bem apontou aí, Zé, que é essa resistência, né, desses fungos, dessas bactérias, desses vírus, que senão a gente vai criar um organismo totalmente, vamos dizer, resistente e difícil de controle. Então, vendo um problema de novo que pode acontecer aí na frente, aí que aí a gente vai ter mais dificuldade, ainda vai ter que gastar mais dinheiro para resolver um problema que parecia simples até então.
Zanin, uma das missões do agrônomo também é defender o meio ambiente em toda a sua extensão. Nós temos uma região muito produtora de mel e há uma queixa muito grande dos apicultores com a morte das abelhas. Algum problema em relação à aplicação em demasia dos agrotóxicos hoje? Qual é a tua visão sobre essa questão, hein?
Certamente essa questão ela é bastante polêmica, porque teoricamente, quando que a gente usa herbicida, fungicida, a gente praticamente não atinge a abelha, que ela é um inseto. Mas vou te dizer, isso é um assunto que tem que ser levado muito a sério, muito, realmente com muito cuidado mesmo, que quando se usa inseticida para matar lagarta, tem muitos produtos aí que matam a abelha assim. Principalmente se tiver um ataque direto, né, uma pulverização direta nessa abelha, então vai acontecer isso. É um debate muito interessante que tem que ser levado sempre em conta. E tu bem falou, a função nossa, do agrônomo, do técnico, é trabalhar para que isso não aconteça de uma maneira muito forte. Então, exato, a gente não pode querer se esconder, tem que realmente defender isso, né? Tem que fazer esse trabalho. E, inclusive, o produtor também, que está me ouvindo, ele sabe quando a gente fala assim, tentar evitar aplicações, digamos, perto de florado, onde tem umas floradas, por exemplo, uma cultura que é nabo, alguma coisinha assim, e uns herbicidas mais fortes, botar uns produtos mais seletivos, que não vai atingir essas abelhas que estão nessa florada próxima das lavouras. Então é um trabalho muito intenso que tem que ser feito, tem sim, porque a abelha, a gente sabe que além de ser uma fonte de renda para muitas propriedades, também auxiliam a polinização das nossas culturas, inclusive do próprio soja, que é a nossa principal cultura. A abelha ela tem uma influência muito, muito importante dentro da polinização. Então cabe a nós, técnicos, sim, produtores rurais, escolher produto mais seletivo, Né? A gente fala, não, aquele produto que mata tudo. E sim, se o problema é percevejo, que a gente falou dele, usar um produto que é específico para percevejo. Se é lagarta, um mais específico para lagarta. Então, aí a gente já reduz bastante esse ataque. Mas, muito bem, esse assunto tem que estar toda hora em pauta. A gente tem que realmente comentar essa questão da responsabilidade ecológica minha, do produtor, enfim, de todo mundo. Isso aí a gente não pode querer se furtar desses cuidados, não.
Porque a questão não é somente o mel. Tem muito mais além do mel em jogo, né?
Com certeza, Maglo. Essa aí é a parte da polinização. A gente percebe que cada vez mais é mais intenso esse trabalho. E hoje também nós temos muita lavoura, né, produção de frutos também na nossa região, que às vezes a gente desconsidera, mas o Pareral, tem vários produtores que trabalham com maçã, pêssego, figo, entendeu? Então, essas culturas então, são mais dependentes ainda da abelha. Então, a gente vive nesse meio rural. Os clientes, eu digo, que plantam soja, são os mesmos que plantam maçã, uva e tudo mais. Então, de novo, eu falo, nós como técnicos, como agrônomos, a gente tem que ter esse cuidado, sim. O produtor, na hora de aplicar, também tem que ter muito cuidado, né? Não pegar porque é mais barato, diz, de repente, há R$1, R$2, um produto que ele não é seletivo de usar isso aqui, porque ele tem um efeito mais... A gente usa efeito quase que total. E não é isso que a gente busca, e sim matar o que é praga mesmo, controlar. A gente não pode usar o termo matar, não. A gente controla, porque normalmente o produto que tu usa, ele não extermina a praga, e sim ele baixa um nível onde que a praga não é mais danosa, entendeu? Sempre vai sobrar 10, 15, 20% dentro da cultura, da gleba, que ela vai, então, essa convivência entre cultura e praga e tal, vai ficar dentro de um nível que não cause dano.
Zanin, já se comenta aí pela frente de uma super safra no Brasil. O nosso estado também pode estar contribuindo com isso?
Com certeza, Maculã, eu errei a minha aposta. Eu achei que a gente ia ter um ano bem complicado, um ano de produção baixa, muito menor do que está se desenhando, e Deus queira que continue assim.
Que bom errar nesse momento, né?
Com certeza, com certeza, porque além da produção de grãos, né, que eu falei antes, que o mundo está consumindo, está buscando grão, o preço também é muito atrativo, Zé, muito atrativo, tanto para soja como para milho. Eu trabalho hoje mais como na área de cereais do que no próprio campo. Eu atendo 5, 6 lavouras só, inclusive a minha. Então, a gente está mais na parte aí de comercialização de grãos e tudo mais. Então, a gente que convive com isso, mesmo assim, a gente errou algumas previsões. Que bom, como você bem comentaste aí. Soja aí, a safra passada para o produtor, para o ouvinte entender, nessa época estava $8, $9, quando muito por bushel. Hoje nós estamos falando em 14. Isso aí é 70% em cima, né, do preço de mercado. E o dólar se manteve, então, essa realidade de mercado, de preço, é o que está acontecendo. E a produção. Então, a gente estava trabalhando com uma previsão de quebra de safra muito forte. Eu vou te dizer que a gente tem tudo para fazer uma safra. E num recorde, não sei, eu acho que não. Mas que uma safra muito boa, muito boa. Uhum. E é o que a gente sempre busca. Quem trabalha com lavoura, a gente sabe que não existe o perfeito. Existe algo possível que a gente trabalha, porque existem fatores climáticos que a gente foge do nosso controle, né? Então, hoje que está se desenhando aí é uma safra muito boa mesmo, muito boa, e a região como um todo vai ganhar muito com isso.
Zanin, claro que dependemos aqui das cotações do mercado internacional.
Perfeito.
A tendência é de se manter esse preço do soja?
Eu acho que sim, viu, Maculano? Uhum. Acho que sim. Então, essa também era uma aposta que eu achava que não, que achava que ia reduzir. Mas tudo indica, né, a gente acompanhando essas trades maiores aí que estão buscando grão, eles estão vendo o mercado futuro praticamente para maio pagando o que está o preço de mercado hoje. Para também 2022 também já existe negócio, porque o mercado ele é assim, às vezes o pessoal não se dá conta, mas existe já produtores vendendo safra 22, 23, e o mercado está comprando esse grão, que essa demanda chinesa, indiana e a própria Europa, eles precisam de muito grão. Muito grão, agora vai passar essa pandemia, se Deus quiser, o povo vai voltar para a rua, doido aí para comer, para se encontrar de novo e tudo mais, então o pessoal está prevendo isso, acho que vai haver uma demanda muito forte de alimento. E o Brasil, felizmente, a gente está inserido nisso, que é o grande celeiro do mundo, é o Brasil.
É verdade. Agrônomo Jucimar Zanin com a gente, boa sorte, boa caminhada, um feliz mês de fevereiro e para todos nós uma super safra.
Obrigado, Zé. Realmente, ó, parabenizar. Eu sempre digo vocês da rádio, né? Vocês são muito importantes para divulgar essas informações para o nosso produtor, para o nosso meio rural, que é, de novo, a gente dizendo que a nossa economia praticamente está inserida aqui no agro. Parabéns para todos vocês aí, um ótimo dia para nós todos aí. Fevereiro também, que vai ser ótimo para nós todos, se Deus quiser.
É verdade. 21 para as 10, 23 graus, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Clínica DataMed, referência em exames de audiometria, tonal e vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissões otoacústicas, teste da linguinha, exame de diagnóstico da tontura, teste e adaptação de aparelhos auditivos, laringoscopia, vídeo na...